Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcelo Podcast, e essa semana eu tô sozinho aqui, mas não tanto, meus amigos de sempre não estão aqui presentes, mas eu tenho uma entrevista aqui com o Rafa Bocaina, que é criador de porcos no Vale do Paraíba, porcos crioulos, desculpa que eu tava até esquecendo, e cozinheiro. É muito, o título ficou muito grande aqui. Se apresenta pessoal aí, Rafa, por favor.
Boa noite a todos. Bom, esse é meu primeiro podcast, e é uma palavra, uma coisa que a gente tem ouvido cada vez mais, né? Bom, é isso, eu sou o Rafa, sou conhecido como Rafa Bocaina. O Bocaina vem da Serra da Bocaina, uma serra lindíssima que tem aqui no Vale do Paraíba, onde eu vivo. Eu crio porcos crioulos aqui no Vale do Paraíba, e desenvolvo com eles um trabalho de charcutaria artesanal. Sou cozinheiro de formação, exerci a profissão de cozinheiro no Brasil e em alguns outros países, em restaurantes de bastante evidência, e acabei vindo para a fazenda há 6 anos, e aqui estou criando porquinhos e fazendo salames e tudo mais.
Muito bom. Queria começar então pela sua carreira de cozinheiro. Se você puder explicar um pouquinho mais pro pessoal como é que você começou, quando você começou, assim, pra gente poder ter uma base melhor para todo mundo conhecer.
Interessante. Bom, eu cheguei naquela época da adolescência, onde todo mundo pergunta o que que você vai ser e tal. A única coisa que eu realmente, naquela época, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser várias coisas.
Sim.
Mas naquela época, quando você precisa estudar para o vestibular, a única coisa que eu questionei fazer profissionalmente foi ser cozinheiro. E foi o que eu fiz. Isso era 99, e em 99 não havia um curso superior de cozinheiro, e eu queria, por algumas razões bobas, né, fazer uma faculdade. O caminho natural para isso era fazer uma faculdade de hotelaria e, dentro da hotelaria, se especializar em gastronomia ou em AIB, alimentos e bebidas, uma matéria aí da hotelaria. Eu fiz isso, entrei no SENAC de Campos do Jordão, me formei em hotelaria para me especializar em AIB e me tornar um chefe de cozinha. Mas, quando eu estava para me formar, o SENAC abriu o primeiro curso de gastronomia do Brasil, e eu entrei nas primeiras turmas. Acabei fazendo duas escolas. Me formei, me considero a minha formação no SENAC de Campos uma formação muito boa. Tive excelentes mestres.
Naquela época, os professores eram muito. Lógico que hoje são ótimos também, mas naquela época eles tinham um investimento muito maior, né? Trouxeram professor de fora, tal, não tem uma história assim.
Eu não sei se investimento maior, mas o perfil dos professores era diferente. Né? Não digo que eram melhores. Hoje, por exemplo, trabalho no SENAC de Campos do Jordão, conheço de
Com
pertinho,
certeza.
e tem professores incríveis que têm, inclusive, aptidões e habilidades que não que alguns dos meus professores não tinham. Mas eram diferentes, eram chefes de cozinha diferentes. Né? Eu tive aula com os caras do CIA, e foi bem interessante. O perfil diferente do que é a formação hoje, sem dúvida. O SENAC é auditado, né? E aí tem todas aquelas exigências do MEC, de mestrado para professor, e na minha opinião, isso não faz muito sentido para a gastronomia, né? Eu tive na época um professor de açougue, por exemplo, que era um cara chamado Capelari, de Águas de São Pedro, ou lá de perto. O cara era um açougueiro, mas o cara era um gênio da carne. Ele sabia desossar uma carcaça com uma maestria, que era um negócio fantástico. Aprendi demais com ele. Hoje não é possível que pessoas como Capelari deem aula em instituições superiores por essa questão. Eu acho, por isso que eu contesto hoje bastante se gastronomia precisa ser um curso superior. Eu acho que acaba perdendo por isso, sabe?
Eu estou super de acordo com a fala. Eu acho que é uma profissão, às vezes, não diria prática, mas assim, manual,
Prática, né?
manual,
Artesanal
diria,
prática.
do próprio artesanato, se a gente pode colocar a palavra assim, né? Então, às vezes, lógico que a técnica, a leitura, se aprofundar, assim, lógico que é super importante, mas é uma profissão tão prática que, às vezes, eu acho que é difícil, né, você colocar, graduar nela.
Pois é, mas são esses caminhos da burocracia que o nosso país parece ser viciado em tomar e que complicam todos os processos nos mais diversos setores. Na minha área, na gastronomia, não há de ser diferente. E agora, como charcuteiro artesanal, eu estou diante de enormes entraves burocráticos também. Mas vamos voltar para a minha formação, que eu acho que eu saí um pouco do assunto.
Tranquilo.
Me formei, poxa, o SENAC abriu boas portas, logo comecei um estágio no Dom, em 2002, acredito. num tempo que o Dom era um outro restaurante, já era, sem dúvida, o restaurante mais importante do Brasil, mas nós éramos três estagiários e o mundo da gastronomia era outro, né? Naquela época o Alex ainda passava incógnito na rua. Hoje não mais, a coisa tomou uma proporção fabulosa, né? E dentro do Dom pude conhecer o trabalho de Luiz Andoni Aduriz, chefe basco do Mugaritz, pude trabalhar com ele e ele me fez um convite para ir ao País Basco trabalhar com eles lá. Trabalhar também como estagiário. Na minha época, acho que o Mugaritz tinha 8 ou 6 cozinheiros e 30 e tantos estagiários. Eu fui um desses 30 e tantos por um período de 1 ano. E isso foi uma formação incrível. É uma outra formação, né, num restaurante de altíssimo nível, a primeira experiência fora do Brasil, e isso foi encantador, importantíssimo na minha vida.
A gente tem contato com o Caio Barcelos, que deu uma entrevista aqui com a gente também há um tempo, e ele disse que na época os estagiários moravam numa casa ao lado do restaurante. Na sua época também era assim?
Na minha época, ou moravam em cima do restaurante, ou moravam num apartamento alugado. Eu morei em cima do restaurante, o que para mim foi ótimo, porque eu sou uma pessoa nascida e criada num ambiente rural, e o Mugaritz, as pessoas não sabem, mas ele está na roça, no campo, sim, lá, né? Entre dois povoados bascos, num lugar lindíssimo, no alto de uma colina. E os meus colegas detestavam morar ali, eles viviam brigando para ir pro apartamento que ficava numa cidadezinha ali perto. E eu achava aquele lugar um privilégio incrível. O inconveniente é morar no trabalho e todas as chatices, sim, que isso tem, né? Mas, assim, mas era incrível, nós acordávamos um pouco mais tarde, sim, inclusive. E pude viver, no meu primeiro momento de vida fora do meu país, eu pude viver a Europa rural. Isso pouca gente vive. Eu tenho certeza que pouquíssimos cozinheiros vivem, né? E essa vivência da Europa rural, eu vivi uma vivência plena, de fato, porque o vizinho do restaurante era um senhor que criava vacas, terneiras, né? Plantava maçãs para fazer sidra e plantava nozes. Um pequeno produtor rural, quase que de subsistência. Fiz grande amizade com o senhor Luiz, já falecido. E vivia ali o entorno era isso, de criadores de ovelha, produtores de queijo e de assabal. E isso foi muito enriquecedor para muito além da cozinha do Mugaritz, que também tomou uma outra proporção desde então, né? Ali, bom, eu voltei ao Brasil e fui muito requisitado naquela época, né? Chegando, já fui procurar o Alex no Dom, né? Quase que um padrinho na época. E dentro do Dom, mais uma vez, conheci o saudoso Paulo Martins, que é um grande nome aí da cozinha brasileira e o grande expoente da cozinha paraense naqueles anos, né? Foi quem trouxe para a alta gastronomia, para as revistas de gastronomia, levou para o exterior o tucupi, a pupunha e tudo mais. Conheci esse cara no Dom e me chamou para trabalhar com ele. Ele queria fazer um menu, uma história lá no restaurante. Tinha dois restaurantes, um restaurante que se chamava O Outro, que ficava dentro do Lá em Casa, lá em Belém. Então eu fui, estive com ele uma temporada, foi interessante, desenvolvemos produtos e com maniçoba e pude conhecer as casas de farinha na floresta. E a família do Paulo Martins, que é maravilhosa. Pude conviver com a dona Ana Martins, um ícone também da gastronomia belemense, já falecida também. Paulo Martins também não está mais conosco. Mas a sua família segue super atuante lá e com um trabalho lindíssimo, preservando o legado do Paulo. Então veja que interessante. Cheguei da Espanha e eu acho que com 20 dias já estava indo para Belém. Um choque de temperatura e cultural e violento. Foi incrível. Voltando de lá, eu podia assumir um pequeno restaurante no Jardins, que eu comecei como tournant, depois acabei virando chefe. Virei chefe de forma muito precoce, eu acho. Ainda despreparado, mas um mercado pungente, querendo chefes recém-formados e com experiência no exterior. E acabei ascendendo ao posto de chefe e tomei muita cabeçada, bati muita cabeça até me reafirmar e ter um pouco mais de segurança profissional. Tive à frente de algumas casas em São Paulo, depois fui morar no Chile, em Santiago, com o grande amigo Rodolfo Guzmán, que hoje é um dos 50 aí do mundo, com o restaurante Boragô. Ele havia morado comigo na Espanha, né? Pô, e pipoquei muito, depois fui para lá, para cá, fui para Goiânia, em Belo Horizonte, e Belo Horizonte foi um momento muito interessante, à frente de um restaurante Peixe e Frutos do Mar, que também já não existe mais, chamado Atlântico. Uma coisa incrível, uhum. O povo belo-horizontino é apaixonado pelo mar, não sei se pela distância, se, esse ícone mineiro, uhum. né, o mar. A quantidade de lojas de mergulho que tem em Belo Horizonte é impressionante. Nenhum, né, denota isso aí, uns consumidores vorazes de camarão uhum. e tudo mais, adoram. E por incrível que pareça, recebíamos pescado de uhum. altíssimo nível, que vinha do sul da Bahia ou vinha do mercado de Niterói, uma qualidade fantástica. Fiz um trabalho muito interessante lá, pude receber prêmios importantes, prêmio da Veja, mais o prêmio da revista Encontro. Fui muito feliz. Essa vida em BH acabou culminando com a nossa ida para o Madrid Fusion no ano de 2013, onde nós fizemos uma apresentação belíssima a convite do então governador do estado, o Antônio Anastasia, para... Enfim, o tema do Madrid Fusion naquele ano de 2013 era Minas Gerais. E nós fomos para lá, foram 12 chefes mineiros, e eu estava entre esses 12 chefes mineiros, sem ser mineiro. Isso deu um certo frisson. Isso aí gerou algumas mágoas, porque eu havia sido convidado, certamente... sem ter pensado nisso, o cara não é mineiro, é um chefe que está em BH. Mas enfim, acho que eu pude contornar isso de forma bem, bem interessante. Apresentei no Madrid Fusion, como tema da minha palestra, no palco principal do Madrid Fusion, a gênese da cozinha mineira. E a gênese da cozinha mineira tem origem no Vale do Paraíba, uhum. aqui em São Paulo, na minha terra, né? Foi a terra por onde Minas Gerais foi pela primeira vez acessada, né? Pelos bandeirantes. E também foi por aqui que as primeiras levas de habitantes chegaram. Nós estamos falando de habitantes não silvícolas, não índios. E a cozinha primeira que chegou a Minas foi a cozinha paulista dessa região. Então, esse embrião da cozinha mineira tem a sua origem aqui, no Vale do Paraíba. Acho que dessa forma... eu pude justificar minha presença lá, né, para contar essa história. Junto comigo ao palco estava o grande chefe e amigo Ivo Faria, que fazia uma ponte no final da palestra. Ele assumia na parte em que o homem descia do cavalo e se assentava em Minas Gerais e não tinha mais essa cozinha errante, essa cozinha montada a cavalo. Esse foi o nosso tema. No Madrid Fusion.
Foi incrível. Eu faria, tive a oportunidade de conhecer.
O Ivo é um cara incrível. Aliás, um beijo. Que o sonho é um templo da gastronomia. Tem um trabalho super sólido. Conhece Minas Gerais como ninguém. É um cozinheirão. Assim, um cara formado em grandes cozinhas na França. Né? Pois é. Né? E uma pessoa agradabilíssima. Um grande mestre. Sempre que eu encontro com ele, eu sinto falta desse convívio que eu tive com ele em Belo Horizonte, com ele e com outros caras muito legais também. A volta do Madrid Fusion foi muito importante para todos aqueles chefes, né? O Fred Trindade, o Léo Paixão, né? Estavam voltando ali com pouca evidência, ganhando grande evidência, e eu estava no meio aí dessa turma super competente. Nesse momento, eu decidi voltar para minha terra. Eu acho que esse tema... do Madrid Fusion reacendeu em mim, ou pelo menos trouxe à tona outra vez, um anseio que eu sempre tive, um desejo, um sonho, de certa forma, de viver na minha terra. Eu saí muito cedo do Vale, morávamos em Cachoeira Paulista, eu saí com 17 anos, né? E naquele momento, 2013, já fazia outros 17 anos que eu estava fora. E a minha esposa me encorajou, falou, vamos para a fazenda fazer o quê? Sou cozinheiro, Silveiras é um município muito pequenininho, a gente dá um jeito. Acabei vindo meio assim, sem ter uma coisa muito certa para fazer, Mas sempre fui muito requisitado para consultorias, para aulas, para palestras. Falei, ah, eu consigo segurar as pontas. Fui, vim, né? E aí, aqui, comecei a aprimorar alguma coisa que eu já fazia há muito tempo, que era charcutaria. Já me acompanhava já há bastante tempo, dentro dos restaurantes por onde passei, sempre gostei de produzir esses produtos. Aqui, percebi uma coisa fantástica e óbvia, ao mesmo tempo que os produtos deram um salto de qualidade impressionante com os porcos daqui. Então, eu fui selecionando produtores, selecionando porco, o negócio foi ganhando corpo, e não tinha a menor intenção comercial à época. Eu seguia dando aulas, fazendo consultoria, para de repente construir um restaurante na minha casa, receber as pessoas na minha casa. A ideia inicial partia mais por aí. Mas essa coisa foi ganhando um patamar extraordinário. Os amigos começaram a provar. Eu acabei criando um casalzinho de porco. A coisa começou a aumentar. Eu comecei inocentemente. Eu fui também me envolvendo muito com a fazenda, que era uma fazenda de leite produtiva. Depois, inicialmente era uma fazenda de café, no tempo do meu bisavô. Depois meus pais tocaram leite. Depois, quando eu estava aqui, tocaram um corte e decidiram encerrar as atividades. A terra ficou improdutiva, digamos assim. Uma fazenda linda, aqui no pé da Serra da Bucaina, com todas as nascentes preservadas pelo meu pai, que quando ele assumiu a fazenda, herdou essa fazenda do pai, que por sua vez herdou do meu bisavô. Então está na família já há bastante tempo. Quando ele herdou, era uma fazenda que havia sido desmatada pelo pai dele para plantio de café e outras lavouras. E ele veio de forma apaixonada e até assim de forma meio rudimentar, reflorestando essa fazenda. Então é um recanto hoje incrível, com todas as nascentes preservadas e com... Você está ouvindo aí os grilinhos, você falou para mim, né? É uma coisa. E eu comecei a criar porcos e a pensar em algum sentido para a fazenda que tivesse alguma nobreza, no sentido de ser uma coisa virtuosa e não impactar o planeta, enfim, sem muita definição. Acabei me envolvendo com amigos aqui no Vale do Paraíba que praticam a agroecologia, sistemas agroflorestais. Tenho hoje uma grande amizade com o Patrick Assunção, na fazenda Nova Curuputuba, que foi um grande influenciador para eu me aventurar nessa seara, de me tornar de fato um produtor rural. Essa conversão de chefe em produtor rural, que foi o que aconteceu comigo, né? E comecei a plantar. O Patrick fez o resgate de uma variedade crioula de milho que tem aqui na Serra da Bucaina, que nós chamamos de milho vermelho da Bucaina. Eu me entusiasmei com isso, comecei a plantar, isso deu uma super visibilidade. O Globo Rural fez uma matéria e me envolvi com essa distribuição dessas sementes para as famílias da Bucaina e tal. E isso me mostrou um novo horizonte, um novo mundo. Né? Eu que vivia o mundo dos grandes restaurantes, dos chefes, dos congressos de gastronomia, estava olhando para um outro horizonte, né? Esse horizonte da produção rural, que é lindo e que é totalmente conectado com a gastronomia. Na verdade, eu sinto como se fosse apenas uma área. A produção agrícola, digamos assim, é o embrião de qualquer atitude gastronômica. E não há como contestar isso. Por mais que tenha havido uma ruptura, né, nas últimas décadas, porque antigamente, se você queria cozinhar uma galinha ou comer um ovo, se você quisesse comer um ovo, você precisava conhecer quem tinha uma galinha. Não é isso? Ou conhecer quem conhecesse quem tinha uma galinha. No máximo, essa distância. Até a década de 60, haviam carroceiros entregadores de leite na cidade de São Paulo, na Rua Augusta. Então, a proximidade com o produtor rural era maior, né? Então, essa cadeia não havia sido rompida. Hoje, por mais que exista essa ruptura, tanto dos profissionais de cozinha quanto das famílias com o produtor rural e com a terra e com o produto, por mais que isso seja uma realidade, talvez a grande maioria das pessoas não tenham mais esse contato, é um fato inexorável, né? Há uma ligação direta do produtor com quem prepara e com o consumidor, só que essas pessoas não se conhecem mais. Fazer parte desse mundo hoje me mostra o quão é vital esse contato, né? Porque a nossa sociedade também, por conta dessa ruptura, vem adoecendo, né? Ficando doente por conta de uma alimentação não saudável, uma alimentação pobre, né? Então é uma coisa só, é um universo só. E hoje eu me sinto olha que coisa interessante. Hoje, de fato, eu me sinto um cozinheiro completo. Um cozinheiro capaz de realmente processar uma cenoura, por exemplo. Eu sou capaz de produzir uma grande cenoura de forma orgânica e consigo cuidar dessa cenoura, consigo colher essa cenoura e consigo te oferecer essa cenoura de uma forma super interessante, super bonita e deliciosa e saborosa. Então esse caminho, internamente, intimamente, me fez me sentir assim, muito mais completo como cozinheiro, sabe? Foi muito feliz essa minha vinda.
Eu queria aproveitar para a gente já pegar o gancho nesse último tema que você deixou, de falar justamente dessa essa reinserção no sistema de produção, a partir da profissão do cozinheiro, que hoje acho que foi muito perdida, principalmente numa cidade como São Paulo, que é muito urbana no sentido mesmo da palavra, que a gente não tem contato com o produtor, a gente não tem contato com a terra, então é tudo no supermercado, é tudo na caixinha. Como fazer, acho que os cozinheiros são mais fáceis de entender, mas como fazer a pessoa comum entender o quão é importante você ter esse contato para entender a cadeia de produção e entender o que você está comendo?
As grandes transformações, na minha opinião, elas não acontecem numa sociedade, mas no indivíduo, né? Então, o indivíduo é a célula transformadora do mundo para todos os caminhos. Então, isso parte de uma ação individual, íntima, de uma pessoa, né? E compreensão, sem dúvida, mas de ação, né? Que parte da sua consciência em relação aos resíduos que você produz. O que é feito dos resíduos que eu produzo? Os meus resíduos aqui na fazenda, eles hoje eu tenho consciência total de para onde vai cada coisa que eu consumo aqui. E eu não deixei de consumir sacolas de plástico, embalagens Tetra Pak, de maneira nenhuma. Continuo consumindo, talvez em escala muito inferior, mas continuo consumindo. Agora, isso é. Eu sei para onde. Pro aterro que vai o lixo que eu mando pro aterro. Sei que é um aterro certificado e tudo mais. Tem essa felicidade de estar num lugar que pode ter esse procedimento. Mas, enfim, essa ação individual que precisa acontecer, como ela vai acontecer, a gente não sabe, mas existem muitas formas de influenciar positivamente a sociedade, né? Mas o indivíduo precisa ter consciência da sua responsabilidade, primeiro consigo, com o seu corpo, com o seu ser, com a sua vida, e depois com todos que o cercam. Isso acontecendo, há um processo de multiplicação. Você imagina se quem absorve isso, resolve mudar de postura, é uma mãe. Uhum. Né? Uma mãe é uma figura que tem um poder enorme nas mãos, né? Independente do perfil que tem essa mãe, uma executiva, uma professora ou uma dona de casa. A mãe tem um poder transformador do mundo fabuloso, né? Mas também tem o pai, também tem o irmão, a família tem esse poder. A amizade tem esse poder, as relações de trabalho também tem. Então eu acredito que as coisas tenham que. É uma coisa meio óbvia.
Não, mas
eu tô falando.
Mas
né?
Hoje em dia explicar o óbvio é mais importante do que nunca, eu acho.
Pois é, mas é a única forma que eu acredito é essa daí. Agora, existem muitos caminhos para isso, né? Eu não proponho que todos deixem as cidades e se mudem para o campo e resolvam produzir alguma coisa. Definitivamente, eu acho que a cada indivíduo a sua toada, a sua trilha, né? O seu caminho. A gente só precisa entender onde estamos no mundo e pensarmos numa forma de reconexão. Reconexão é importante, é uma palavra irmã da palavra religião, embora cada uma tenha um entendimento diferente. Mas essa reconexão começa com nós mesmos e depois com todos que nos cercam, com tudo que nos cerca, né? Com o ambiente, com o ar, com a terra, com, enfim. É pensar um pouco mais, né? Por mais que a gente tenha uma geração aí de múltiplas informações e uma possibilidade fantástica de acesso a informações, comunicação e tudo mais, parece que nós pensamos muito menos, né? Estranho. Tem gente pensando pela gente, né? Tem gente escolhendo, fazendo escolhas para a gente. E nós começamos a achar isso cômodo, né? E não está dando certo. Precisamos dar dois passos para trás para poder seguir adiante.
Eu queria, me pareceu casual a questão de estar produzindo porcos hoje. Eu consegui entender o caminho mais ou menos ali. Eu consegui entender mais ou menos o caminho. Você vem também com as inspirações de ter trabalhado em lugares e ter convivido com várias pessoas que criavam, que trabalhavam diretamente com os animais. Então, mas eu queria que você... me parece cada vez mais comum esse caminho das pessoas retornarem a... Não necessariamente as suas origens, no caso, mas retornarem à produção, aos meios mais básicos, assim, de entender o porco, por que esse salame está no mercado, tal. Me parece cada vez comum, e além, me parece cada vez mais comum os cozinheiros trabalharem dessa forma, não?
Ah, não. Sim, é uma onda, né? Sim. É claro, existe essa onda onda crescente. Voltando àquela palavra que eu mencionei há pouco, é uma necessidade de reconexão, né? Acho que as pessoas trazem um vazio dentro delas, né? E a gente como preencher esse vazio? Eu acho que esse caminho, né, de estar do consumidor mais consciente, do comensal do restaurante que se preocupa de onde está vindo esse ou aquele produto, a consciência da necessidade do consumo local, né, do baixo rastro de carbono e tudo mais, isso está aí de diversas formas, né? Em alguns casos de forma até muito plástica, muito envolvida a essa ou aquela ideologia, muito envolvida inclusive a um discurso de uma tendência política, muitas vezes está aí também como forma de modismo, né? Onde as pessoas querem se colocar na sociedade com uma roupagem moderninha e descolada, portanto ela só come local e o orgânico, também tem esse viés, né, de moda, de status, mas eu acho que por ser uma onda, eu acho que isso é inevitável e é de certa forma saudável. Em algum tempo haverá de ter uma peneira natural, a peneira natural que o tempo traz, né, que o tempo, o crivo do tempo, sobre todas as coisas, há de trazer, acho que, estabilidade. O saldo deve ser sempre positivo. Essa é a minha visão sobre essa história que você mencionou, essa onda, né, de essa necessidade que diversos setores, diversas pessoas têm sentido de reconectar-se com o comer, com o alimento e com tudo mais.
Tentando manter o tema aqui, eu acho que cada vez mais, principalmente na cozinha, a gente trabalha realmente com a importância do artesão, do agricultor. Como você vê isso, e vamos já puxar outro tema, com o próprio reconhecimento da indicação do melhores do prêmio do Melhores do Ano Prazeres da Mesa?
Que coisa, né? Eu me lembro, quando mais menino, de ver aí programa na televisão dizendo que as profissões artesanais, né, as artesanias, alguns ofícios estavam em via de serem Sim. extintas, né? Uma mudança de mundo extraordinário, o robô tomando conta de tudo, os processos produtivos todos ultra tecnológicos, né? É muito interessante. Eu tenho bem essa lembrança. A lembrança mítica do que seria o ano 2000. Você está com quantos anos? Vou fazer 40 anos agora. Então tinha essa coisa, 26. Então talvez você tenha, não tenha sentido isso, né? O que vai ser o ano 2000? Essa coisa do ano 2000, né? O ano 2000 era um lugar onde os carros voavam, tal. No entanto, o que a gente vê agora é um recuo, né? E não é um retrocesso, isso que é interessante. É aquilo que eu mencionei, é dar dois passos atrás para vir adiante. O que um produtor artesanal, ou um artesão, ainda que não seja de algum insumo gastronômico, um artesão qualquer, o que ele pode oferecer, ninguém mais pode oferecer. Porque a artesania está impregnada de humanidade, que é irreproduzível, né? Você não reproduz arte ou artesanato em série absoluta com produtos realmente idênticos, entendeu? Então essa identidade é que faz a grande diferença. O produto artesanal, ele terá sempre seu espaço, e digo mais, nos próximos anos deverá ter o seu espaço ampliado, super ampliado, porque este valor está voltando a ser requisitado, né? As pessoas querem de volta esse valor, que é o valor que o mercado acabou dando para alguns produtos de luxo, né? A caneta Montblanc, é isso, né? É uma coisa exclusiva. Todo artesanato é luxo, todo, porque é exclusivo. Então, essa necessidade tem muito a ver com esse momento que a humanidade vive, onde o indivíduo, ele quer ser único, né? Me parece que há tempos atrás, há 60, 70 anos atrás, você queria ser, pertencer àquele grupo, fazer aquilo, estar junto daquelas pessoas, né? Agir daquela forma, como aquele grupo agia. Hoje, nós vivemos um mundo individualista, né? Então, o indivíduo, ele é valorizado como nunca foi. Então, essa exclusividade que o produto artesanal traz atende esse anseio do indivíduo, né? Eu acho que talvez isso seja também um grande combustível para esse comportamento de procurar o artesanal, né? E isso pode ser muito saudável, né? O ser humano precisa encontrar valor em tudo que faz, né? Nós não fazemos nada como os animais, nós não comemos como os animais, nós impregnamos as nossas atitudes com rituais, nós não encaramos o sexo como os animais encaram, a gente rebusca com uma série de, né, de rituais e de simbologias e de mitos, é uma coisa fantástica. Então, pois é. Bom, é isso mesmo.
Você destacou muito a questão da região do Vale do Paraíba, da Serra da Bocaina. Eu queria que você conversasse um pouco. Na verdade, é um tema que é muito discutido em relação a vinho, principalmente, mas o que a gente pode falar do terroir da região, como isso é passado para o produto que você vende, e como você transporta isso para o produtor, como é que ele pode entender sobre o que você produz e como isso está relacionado com o lugar onde você produz.
Interessante. Bom, vamos lá. Vamos tentar ubicar os ouvintes sobre o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é o eixo que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? É por onde hoje passa a Via Dutra. Este é o Vale do Paraíba. Começa ali em Jacareí, Guararema, vem descendo São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, blá, blá. Isso seguindo pelo eixo da Via Dutra. Mas em 1730 foi aberto por terra o primeiro caminho que levou São Paulo ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro a São Paulo, que ligou as duas importantes cidades do Brasil colônia, né? Com a abertura do Caminho Novo da Piedade, que ficava um pouco mais ao sul do eixo da Via Dutra. Com a construção da Via Dutra, esse eixo foi deslocado mais ao norte e algumas cidades saíram do eixo principal que levava a comunicação do Rio São Paulo. Essas cidades foram chamadas por Monteiro Lobato de cidades mortas do Vale do Paraíba, começando em Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal. Cidades que ficaram deslocadas com a construção da Dutra. E eu estou justamente em Silveiras, uma dessas cidades um pouco deslocada da beira da Dutra, subindo já para os contrafortes da Serra da Bucaina. É uma região, historicamente, muito importante, né, para o Brasil, embora a gente não tenha nenhuma relevância hoje nos livros de história, mas, enfim, coisas muito importantes aconteceram aqui, como, por exemplo, foram as primeiras cidades que receberam a notícia de que o Brasil era um país independente, né? Agora, né, foi por onde passou aí o príncipe regente dando a notícia. E muitas coisas interessantes aconteceram por aqui. A atividade cafeeira foi muito importante. Nós temos ainda um patrimônio histórico fabuloso. O Vale Encantador é uma região que está entre duas grandes montanhas, duas das maiores cadeias de montanha do Brasil, que é, indo de São Paulo ao Rio, à esquerda, a Serra da Mantiqueira, fazendo divisa com o sul de Minas Gerais, e à direita, do Rio Paraíba, a Serra da Bucaina, que é a mesma formação da Serra do Mar, né? Então, de certa forma, o Vale do Paraíba é também o pedaço de terra que impede que Minas Gerais chegue ao mar. Então, assim, entre o mar e Minas está o Vale do Paraíba. Isso aqui no sul de Minas, né? Talvez seja onde Minas está mais próximo do mar. É, como eu mencionei no início, a região de gênese da cozinha caipira, e, portanto, da cozinha mineira, uma das regiões de gênese da cozinha caipira, né? E, sem dúvida, a região de gênese da cozinha mineira e de Minas Gerais, de certa forma. E é o eixo Rio-São Paulo, né? As pessoas mencionam muito fora de São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, como sendo o lugar mais próspero do Brasil. E não é. É muito interessante, não é. Então é um mito essa coisa do eixo Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo, na verdade, é o Rio e São Paulo, sim, não as cidades que ligam o Rio-São Paulo, porque nós não estamos aí nos melhores índices de desenvolvimento humano do país, definitivamente, né? O Vale do Paraíba, a partir de 1870, quando começou o declínio da economia do café, sofreu grande derrota econômica, digamos assim. Toda a riqueza foi embora, a cidade se empobreceu. A figura do Jeca Tatu foi criada pelo Monteiro Lobato, um grande vale paraibano, diga-se de passagem, taubateano. Ele cria o mito do Jeca Tatu para descrever justamente a decrepitude, a decadência social, moral, física do homem do Vale do Paraíba. Cada cidade acaba se desenvolvendo com as suas vocações a partir de então, mas não é uma região pungente economicamente, né? Mas é uma região graciosa, onde você tem belezas naturais incríveis, né? Paraty, por exemplo, é o Vale do Paraíba chegando ao mar, através de Cunha, né? Que é uma cidade em cima aí da Serra da Bocaina. Tem Aparecida, o maior ícone de fé do Brasil, é Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas águas do Rio Paraíba, em Guaratinguetá, em 1717. Tem a Serra da Bucaina, que milagrosamente está entre Rio e São Paulo, é um dos lugares mais inabitados do Brasil, ainda selvagens, é incrível. O Parque Nacional da Serra da Bucaina é fantástico. A Mantiqueira com a sua exuberância, enfim, eu vou gastar muito tempo enaltecendo as qualidades e as belezas da minha região aqui, porque eu sou, como vocês já descobriram, um apaixonado, um completo apaixonado, doente. É o meu futebol, a minha cachaça isso aqui. Mas, por bem, você falou em terroir, né? Ora, vocação histórica produtiva, o Vale tem várias, né? Não há mais expressão significativa de produção de café, por exemplo, aqui, um ícone histórico do Vale do Paraíba, não há mais café e nem café de qualidade, mas nós temos no Vale, por exemplo, uma região reconhecida pelo Instituto Agronômico de Campinas, uma região considerada uma das melhores regiões do mundo para o plantio de arroz, sem dúvida a melhor região do Brasil. O Vale, sobretudo as várzeas alagáveis do Rio Paraíba, foi a principal região de plantio de arroz do Brasil até mais ou menos a década de 40, quando o Rio Grande do Sul desbanca o Vale do Paraíba com a capacidade de mecanização. O Vale não tinha geografia propícia para isso, mas para arrozes de qualidade, o Vale segue sendo
Super expoente.
Região fabulosa. A Rosene é a maior expoente, mas não é a única.
É mais conhecida, por parte da minha ignorância, que eu consigo te citar aqui.
Olha, talvez talvez seja a única conhecida. Mas existem outros produtores de arroz aqui que tem um trabalho notável. Eu citaria a Alto dos Marins, que produz um arrozes aromáticos de qualidade fabulosa. Existem informações que a gente, só convivendo com o produtor rural, que a gente tem, por exemplo, todo arroz, olha que coisa incrível, todo arroz foi um dia aromático, perfumado como uma flor, como são esses arrozes indianos, né? Mas descobriram que a supressão da molécula aromática do arroz aumentava a produtividade. O arroz passou a ser uma coisa insossa. Então, quando a gente pensa assim, na nossa ignorância, que alguns povos do mundo, na Ásia, no Oriente, tenha como base da sua alimentação o arroz cozido, sem sal, sem nada, porque vida sem graça tem esse cidadão. Bom, vida sem graça teria se ele comesse o nosso arroz agulhinha, que não tem gosto de nada, que precisa de um feijão temperado com alho, uma pele de porco por cima, para ficar gostoso. Todo arroz um dia foi aromático. O arroz insosso e sem graça é o arroz commodity, o arroz produzido em larga escala. O arroz que é produzido no Vale do Paraíba, quero destacar aqui o trabalho do Alto dos Marins, é uma coisa, é um buquê de flores. Eu não consigo sair do lado da panela quando eu cozinho o arroz vermelho do Alto dos Marins, por exemplo. É incrível. O trabalho deles é embasado em 14 anos de pesquisa, através dos maiores pesquisadores do Brasil, de orizocultura, fazendo uma seleção genética totalmente natural, grão a grão, produzindo variedades a partir da observação e da variação natural desses grãos. É um trabalho tão lindo e não é conhecido, né? Naturalmente, o Ruzene abriu a porteira, digamos assim, mas existem outras peculiaridades em relação à produção de arroz aqui no Vale que precisam ser valorizadas. Já estão sendo, em escala ínfima, mas já estão sendo, a justiça seja feita. E como essa frente, outras vocações fabulosas estão acontecendo aqui, né? Cunha é um polo muito interessante. Minha cidade vizinha aqui de Silveiras tem insumos muito interessantes. Tem produção de queijo de cabra fabuloso, né? A 13 quilômetros da minha propriedade, aqui na Serra da Bocaina, nós temos os olivares da Bocaina, com um dos melhores azeites que eu já provei. Olha, eu provei azeite bom, viu, cara? Mas os caras são feras, assim. Eles têm aí quase 10 mil pés de oliveiras, todas com mais de 10, 15 anos produzindo. Compraram um maquinário toscano incrível para a extração desse azeite. Eu pude participar de uma colheita de azeitonas, de todo o processo. É um negócio encantador. Quando é que eu podia imaginar que um vizinho aqui, a 13 quilômetros da minha casa, ia produzir mais do que azeitona, ia produzir azeite de qualidade? Tem gente produzindo vinho também, eu desconheço, não, sei que tem, mas não sei falar a respeito. Enfim, as vocações são múltiplas, algumas são históricas, como essa do arroz, e outras têm a ver justamente com esse fenômeno que você já mencionou, de pessoas que estão geralmente urbanas, que estão mudando de vida, né? Um advogado que resolve deixar, por alguma razão, o trabalho aí como advogado, resolve criar abelhas, né? Esse tipo de coisa acontece muito, muito. Aqui no município de Silveiras é crescente. E isso cria uma comunidade muito gostosa de se conviver, tá? Sou muito amigo hoje dos produtores rurais de Silveiras, meus grandes amigos, né? A Denise, do Cordeiro Real da Bucaina, que está com um projeto lindo, com queijo artesanais de leite cru também, o pessoal do Mel aqui de cima, do Valdir, são grandes amigos também, o próprio neto dos Arrozes Altos Marinhos se tornou um grande amigo presente. Então, essa comunidade é uma comunidade muito gostosa de se conviver, sabe? Onde existe um apoio mútuo, uma solidariedade muito grande. Uma coisa bem diferente do universo da cozinha e dos grandes restaurantes.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais como você transmite isso como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez entrevista com o pessoal do MB e eles falaram que é muito difícil transmitir toda a questão da cadeia de produção se você só tem o rótulo para se comunicar com o seu comprador. Como você faz esse trabalho? Como é que você trabalha todo dia nesse sentido?
A questão regional impregnada no meu trabalho tem a ver com o porco, né? O porco caruncho, que é o porco crioulo aqui da Serra da Bucaneira e de outros lugares também. Tem caruncho no sul de Minas e tal. Mas o caruncho é um porquinho notável, incrível, ligado aí ancestralmente à cultura caipira, mas que está praticamente extinto. Eu estou resgatando algumas matrizes de caruncho, mas é uma raça que degenerou-se por conta do abandono. Quem criou caruncho criou só por diversão e houve o cruzamento entre familiares. Isso comprometeu geneticamente o caruncho. O meu trabalho é o trabalho justamente de resgate desse porco. Agora, eu não faço isso por preciosismo, para levantar a bandeira do caruncho. Não, isso aconteceu totalmente por acaso. E eu continuo fazendo porque os resultados da charcutaria foram muito mais interessantes que o porco caruncho. Eu criei porco piau, criei porco nilo, canastra, casco de burro, porco preto alentejano, certo? As raças europeias que vieram para o Brasil, as quatro principais, enfim. Quando eu comecei a criar o caruncho, isso deu uma sacudida, sabe, em quem conheceu. Alguns amigos, como a Mara Salles, que é uma grande personalidade da gastronomia brasileira, eu tive a sorte de, nesse período que me mudei para a fazenda, desenvolver uma amizade muito gostosa com a Mara, lá do restaurante Tordesilhas, e ela foi uma das pessoas que olhou para o porco caruncho com deslumbre, né? Não porque ele estava acabando, porque era bonitinho, mas porque é delicioso, incrível, um pururuca de caruncho. É diferente, ele tem a pelezinha mais fina, mais delicada, né? Então, faço porque é virtuoso, mas faço também porque é bom, né? Porque é gostoso. E a charcutaria precisa ser excelente, né? Precisa ser deliciosa. Então, essa impregnação daquilo que se chama de terroir, né? Do terreno, da região, da história, da cultura vale-paraibana, no meu trabalho tem a ver com o resgate de porco caruncho. Mesmo porque a charcutaria ancestral aqui, caipira, no Vale do Paraíba, é uma coisa muito rústica. Eu não sei nem se devemos chamar de charcutaria, os jacás carregados com porcos salgados, os toucinhos curados ao sol, enfim, coisa muito rudimentar. Não há tradição de produção de charcutaria no Vale do Paraíba, mas há sim tradição de criação de porcos. Criou-se muito porco aqui, né? Quando se criou aqui, quando se construiu a Estrada de Ferro, inaugurada em 1870, se ampliou muito, inclusive, a produção de porco no Vale do Paraíba, porque dava para embarcar nas estações e vender para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Catuçaba, que está ali do lado de São Luís do Paraitinga, foi uma região de porcos caipiras criados soltos para produção de banha e para produção de bandas salgadas que desciam a Serra da Bocaina em jacás salgados para embarcar na estação de Guaratinguetá. Enfim, a vocação para o porco caipira aqui no Vale do Paraíba. O meu trabalho de charcutaria divulgado sobretudo pelo Instagram. Além dos eventos que eu sou convidado a fazer, palestras e tudo mais. Mas aquilo que mostra o meu trabalho, que tem uma abrangência também maior do que a charcutaria e maior do que esse resgate do porco caruncho, do que a criação desses porcos caipiras. A mídia que eu utilizo, o meio que eu utilizo hoje, é somente o Instagram, não tenho nenhum site, sabe? E eu estou lá no Instagram como Rafa Bucaina, e ali eu estou, na medida do possível, né, sempre expondo as nuances dessa minha vida aqui, que tem como caminho central os porcos, a charcutaria, mas que também passeia por esse imaginário da cultura caipira, esses aspectos rurais e ancestrais, que eu sempre faço questão de abordar, porque para mim faz parte dessa sopa aí que envolve inclusive os porcos e a charcutaria.
Bom, falando um pouquinho mais especificamente da criação dos porcos, eu queria que, no mundo que a gente percebe cada vez mais de produção de larga escala, lógico que existem movimentos que trabalham que vão na maré contrária, eu queria que você falasse um pouquinho como você trata o porco mesmo, o animal, e o quanto isso ele é relevante no final do sabor. Lógico que eu já entendi que é algo
Isso é
no
muito
final, com a
interessante.
produção, a espécie tem toda a diferença, mas eu queria que você falasse até do próprio abate, se você tiver interesse em comentar, porque hoje em dia a gente vê na bandejinha um pernil no supermercado, a gente não tem nem noção do que aquilo passou, o que aquele porco passou. Queria que você comentasse um pouquinho.
Vamos já que você mencionou o abate, vamos começar por ele. É um tema super polêmico. Eu sou muitas vezes atacado nas redes sociais por conta disso, né? Eu faço questão de postar fotos das vísceras, do sangue, de tudo mais, tomando cuidado para que não seja uma coisa agressiva, chocante. E sou atacado, é impressionante, por grupos até de fora do país. Mas enfim, eu acredito que comer carne é virtuoso, desde que seja feito de forma responsável. Agora, para que seja feito dessa forma, é preciso ter consciência de que todo consumo de carne envolve um sacrifício, né? Sacrifício significa, etimologicamente, matar aquilo que é sagrado, né? E a vida é sagrada, né? Agora, eu entendo que o hábito de comer carne é ligado diretamente à composição de quem nós somos, né? Assim, evolutivamente. Uma discussão que leva muito longe, mas eu acredito que seja virtuoso o ato de comer carne, né? Edificante. Mas para isso o consumo precisa ser consciente. Então, consumir é uma responsabilidade enorme. Toda carne vem de um animal. E esse animal precisou nos dar a vida. E para quem conhece a cadeia produtiva de carne, sabe que isso é complicado, né? Você tem aí a questão do bem-estar animal que nos impacta, pelo menos deveria impactar muito diretamente, né? O abate consciente, bem feito em termos de técnica. Eu sou testemunha de que um abate feito com técnica, ele é mais do que indolor, ele é imperceptível. Eu sou testemunha disso, certo? A gente procura fazer o nosso abate com os animais no ambiente mais natural possível, relaxados, comendo, numa situação que ele já foi exposto muitas vezes. Ele não é levado para um lugar que tem cheiro de morte, que todos vão entrando um atrás do outro, não. Então ele está relaxado, está num ambiente que ele conhece. Nesse momento, ele é atordoado, o seu cérebro é instantaneamente neutralizado. E ele deixa de existir, assim, em termos de consciência, se é que os animais têm consciência. Depois é feito todo o trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu me asseguro para que eu possa dormir bem antes de qualquer outra coisa, certo? Agora, a indústria precisa de uma solução para isso. Em tese, há uma solução para o abate industrial, né? As boas práticas de abate e de frigoríficos são incríveis. Inclusive, eu aprendo demais com isso, com livros, com tratados, com trabalhos acadêmicos, né? Acontece que a gente sabe que se a questão sanitária não é seguida à risca, a gente viu escândalos aí de propina, de envolvendo certificação frigoríficos há pouco tempo atrás. Se a questão sanitária que envolve a vida do ser humano não é levada 100% a sério, o que dirá a questão do abate consciente? Então, quer dizer, aí é que está o problema, né? Critica o incêndio na Amazônia, mas come carne daquela marca que todos nós conhecemos.
Aquele
Então, quer dizer,
nomezinho ali,
a
né?
incoerência,
Famoso.
exatamente, a incoerência está aí na sociedade, a hipocrisia está aí na sociedade, né? Com essas bandeiras que são levantadas. Pô, estão acabando com a Amazônia. Legal. E você sabe de onde vem o seu bife, né? Então, pelo amor de Deus, vamos deixar, tentar pelo menos deixar de sermos hipócritas, né? É preciso saber de onde vem. Eu, por exemplo, não produzo tudo o que consumo, estou longe disso e nem pretendo algum dia alcançar esse patamar. Mas as carnes que eu consumo são compradas no açougue do Luiz Borges, aqui em Cachoeira Paulista. Um açougue simples, antigo, que a minha família já comprava. Os produtores que vendem para o Luiz Borges, eu conheço. certo? E o frigorífico que o Luiz Borges abate, seus bois, eu também conheço. Então, assim, é muito importante isso. Ah, pô, o cara mora em São Paulo, o cara não vai conhecer o dono do frigorífico. Eu sei, mas existem certificações, né? Existem selos, existem formas auditáveis de se garantir que um determinado caminho está sendo tomado. Então, o abate que nós fazemos aqui em casa é um abate muito técnico, muito estudado, e eu tenho assim, muita tranquilidade em dizer que é feito da forma mais humana possível. O manejo, de maneira geral, conforme você mencionou, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso é notável. Esse tempo atrás, a minha filha estava tomando leite. Nós tínhamos uma vaquinha aqui, mas vendemos. Hoje compramos leite do vizinho nosso, o Valdeci. Então a minha filha está com 8 anos.
Valdeci, inclusive, que está super no Instagram, porque toda hora eu vejo você postando alguma coisa aqui a respeito dele.
Ah, o Valdeci é um professor para mim, cara. Ele é um professor, ele sabe tudo de remédio de mato, nome de passarinho, fruta que dá não sei aonde. A época daquilo, ele sabe de tudo, então ele é um mestre. Mas o Valdeci, nós consumimos o leite que o Valdeci produz, incrível esse leite. Mas a minha filha estava tomando uma caneca de leite de manhã cedo e falou: papai, esse leite está com gosto de garapa, gosto de cana. Eu falei: que interessante. Passei a mão, liguei pro Valdeci. Falei: Valdeci, tudo bem? Que coisa interessante, eu estive na sua fazenda essa semana, você estava dando capim pro gado, né? Falou: tá, mas acabou o capim, agora tá dando cana. A minha filha pescou naquela hora. Então, quer dizer, isso representa muito bem o quanto o manejo é importante, o quanto a alimentação é importante, né? Fundamental, na verdade. Em relação ao porco, eu costumo dizer: porco que come lixo tem gosto de lixo, né? Quando eu era menino, eu me lembro, assim, Silveira, você tinha a figura do coletor de lavagem. Lavagem é tudo aquilo que sobra nos pratos, que vai se juntando em galões, aquilo apodrece, fica com cheiro horroroso, e algumas pessoas criavam porco com aquilo. É um negócio nojento, cara. Eu tenho isso na minha memória como das coisas mais repugnantes. Agora, por mais chocante que possa parecer, o ser humano também comeria esse alimento se fosse privado de outras, de outros alimentos. Confinasse o ser humano num cubículo e o deixasse sem comer. O porco é muito parecido com o ser humano em vários aspectos. A pele do porco, por exemplo, é utilizada para teste dermatológico e para treinar tatuador até. Os caras treinam no tocinho. É uma coisa maluca. O porco, quando ele está num ambiente restrito, ele tende a comer num local, fazer as suas necessidades no local mais distante daquele ponto onde ele comeu e dormir num ponto equidistante entre os dois. Se você obriga o porco a viver num espaço tão pequeno que ele não consegue fazer essa separação, ele vai conviver com os próprios excrementos, como o ser humano faria. Então, assim, a atitude porca imputada ao porco, na verdade, é uma maldade de quem maneja, certo? O porco, ele é essencialmente limpo. Ele precisa da lama porque ele não tem glândula sudorípara. Ele morre de calor muito facilmente. Então, ele precisa de água ou de lama. Então, quando ele não tem lama, para ele não se queimar ou para ele não sentir desconforto, ele vai rolar nos próprios excrementos, se você o privar desse contato. O contato do porco com o solo é fundamental. O porco é um animal fuçador, foi feito para revirar o solo. Criar o porco sobre um chão de cimento é uma maldade sem tamanho. Tudo isso leva o animal a uma condição melhor ou pior de vida, de bem-estar, né? Então isso tudo é fundamental e repercute diretamente na qualidade. A alimentação nem se fala, né? Você pega, por exemplo, lá na Espanha, uma referência fantástica que vem do tempo do Império Romano, que é aquele porco ibérico, né? O porco preto alentejano em Portugal e o porco ibérico lá, pata negra, lá no sul da Espanha. Esses porcos são criados livres, naqueles campos incríveis, e comem uma oleaginosa que faz uma conversão da gordura da carcaça deles de saturada para insaturada, então um porco saudável e um sabor fabuloso, né? Um sabor daquelas bellotas. Aqui em casa, nós temos um trato muito, muito especial. O porco come capim, capim fresco, picado no dia, pouca gente sabe, mas o porco, embora não seja ruminante, também come capim. Soro de leite fresco, nós temos uma parceria com uma empresa aqui, com um soro incrível, de alta qualidade, e um mix de grãos. São 13 grãos, que eles são suplementados com esses 13 grãos. Com predominância para dois grãos, que é a linhaça, às vezes dourada, às vezes marrom, e o gergelim, branco ou preto. Esses grãos vêm da parceria que eu tenho com uma empresa que beneficia grãos para o consumo humano. Então, eles têm lá peneiras, essas peneiras rejeitam grãos maiores ou menores, grãos grudados, enfim, imperfeitos, e eu compro este resíduo industrial, né? O gergelim, como uma oleaginosa, faz na carcaça dos meus porcos a mesma coisa que a bellota faz no porco ibérico, faz essa conversão. A minha banha, a banha do meu porco, por exemplo, é uma banha líquida à temperatura ambiente. Então, quer dizer, a estrutura da banha, a estrutura dos ácidos graxos são convertidos pela alta ingestão dessas oleaginosas, como o gergelim, por exemplo, que aqui em casa ele é desintegrado, né? Então, isso é incrível. Então, alguns chefes, né, é até uma coisa que eu falo com parcimônia, esse negócio de sentir cheiro disso, daquilo, no vinho, não sei aonde, uma coisa assim, que depende da sua bagagem de experiências organolépticas, né? Então, não é para... tem a ver com vivência. A minha banha tostada, ou até mesmo alguns itens da minha charcutaria, tem cheiro de amêndoa tostada, de paçoca, né? De óleo de gergelim tostado, vai por esse caminho nutty, sabe? Por conta do gergelim que eu consigo ofertar aos meus porcos. Então, quer dizer, é assim que se faz um bom salame, no final das contas, certo? A técnica da charcutaria é importante, mas é mais simples do que todo esse aspecto da produção rural. Por isso eu me sinto um construtor de sabor muito mais eficiente, um cozinheiro muito mais eficiente do que eu era limitado às paredes de uma cozinha. Mas existem, nem todo mundo tem acesso a gergelim, ou a linhaça, ou centeio, como eu tenho, centeio integral também. Mas ali em Virgínia, na Serra da Mantiqueira, os porcos comem pinhão. Pô. Você imagina que luxo um porco que come pinhão, né? Isso tudo impregna o produto de uma personalidade, de uma paleta de sabores e aromas. Cara, é uma joia, é um luxo, certo? É de fato um luxo. Quando eu era menino, os porcos da Fazenda Fundação, no alto da Serra da Bocaina, durante 2 meses comigo, sabe o quê? Pêssegos e peras. Que caiu.
Bem mal.
Que comiam do pomar, que caíam do pomar. Né? Isso são joias. São joias gastronômicas. E, assim, para minha grande felicidade, existem profissionais que eu admiro muito que sabem reconhecer. E que hoje podem dar sustentabilidade e dignidade ao meu ofício.
Queria falar duas coisas. Uma, voltando ao assunto que você disse mais cedo, falando sobre, tentando falar um relacionamento em relação à Amazônia e o consumo de carne. A gente fez o último episódio, inclusive, que a gente fez o podcast, é sobre isso, relacionando a alimentação e as queimadas, vamos colocar assim, bem em várias aspas. A gente conversou com uma especialista em queimadas, que é pesquisadora lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, só que ela é formada aqui na UFRJ, e a gente fez toda essa relação com o consumo de carne, e depois desse episódio, inclusive, faz 2 semanas que eu voltei a ser vegetariano, porque aqui em São Paulo é muito difícil a gente ter consciência da cadeia de produção do porco, da vaca, do alimento de origem animal que a gente consome.
Uhum. Vem me visitar aqui em casa.
Eu tenho certeza que é uma delícia, mas é que aqui é muito difícil, realmente. É uma questão de decisão por consciência.
Faz bem. Eu aprendi a admirar os vegetarianos. Como cozinheiro, eu torci o nariz pro vegetariano. Por quê? Porque não havia cultura de cardápios com pratos vegetarianos. Então, vegetariano era sempre o chato que pedia um negócio diferente na cozinha, que o chefe falava, putz, meu prato, eu pensei, o que eu não posso fazer? Não posso botar nenhuma manteiga, não sei o que, em alguns casos. Então, eu confesso que durante algum tempo eu torci o nariz por ignorância, naturalmente. Depois, pude entender, e o Mugaritz é responsável por isso, que o universo do sabor está no reino vegetal. O reino animal empresta o sabor do reino vegetal. Todas as carnes boas são temperadas com algo vegetal. O alho é uma coisa filosa. Aí vem o cara do churrasco e fala assim, não, mas o meu churrasco eu só faço com sal. Você faz com sal, meu amigo, e madeira. Você faz com sal e fumaça, que é o mais sublime dos temperos. Então é o reino vegetal emprestando o sabor do reino vegetal, que tem essa vocação de oferecer o sabor. E conhecendo a cozinha indiana e conhecendo a fundo os vegetais, eu me apaixonei pelos vegetais, eu sou um apaixonado pelos vegetais. Então eu admiro muito os vegetarianos, sejam eles convictos por questões de karma e de fé, ou aqueles que fazem uma opção como você, que é uma opção política, de certa forma. Eu acho respeitável.
Bom, eu queria que você pudesse citar um pouquinho de duas coisas agora. Você falou, por exemplo, do Valdeci, você colocou como uma pessoa que te inspira diariamente. Eu queria que você falasse um pouquinho das inspirações do trabalho que você faz hoje. Lógico que eu entendo que tem uma bagagem, principalmente da época que você passou no Mugari. E que você falasse também, brevemente, inclusive, do trabalho que é desenvolvido. Não necessariamente a gente pode citar o que está mais em evidência hoje, por exemplo, na Casa do Porco. O quão importante é esse trabalho para trazer o respeito, a visão sobre a produção de porcos no Brasil.
Certo. Acho que a minha maior inspiração é o tempo. Certo? O tempo em suas diversas nuances e interpretações. O tempo passado, portanto, a ancestralidade, a história do Vale do Paraíba, a cultura caipira, o porco no Brasil, o porco no Vale, o porco caruncho, então, e também a minha terra, né, que veio até mim, pelo meu bisavô, né? Isso é uma dádiva, isso é uma dádiva, né? Quantas pessoas... Eu não fiz nada para ter uma fazenda. Foi uma dádiva que me chegou, né? Por sorte, por acaso. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso fazer com que isso seja virtuoso, já que veio a mim sem nenhum esforço, né? Então, essa ancestralidade, portanto, o tempo passado me inspira. O tempo presente é profundamente inspirador. E a vida na fazenda proporciona essa inspiração diária. Agora, por exemplo, começa a primavera, os ipês todos desabrocharam, os ipês amarelos já estão florindo, as cigarras, os grilos começaram a cantar agora, os sapos têm uma semana, os lagartos começaram a andar por aí já em busca dos primeiros frutos. Essa inspiração diária, portanto, o tempo presente, é fundamental. Os porcos mudam de comportamento no verão, né, com mais água. Tudo muda, né? Tudo muda. Então isso é muito inspirador. Acordar de manhã e entender o tempo presente. O contato com a natureza nos dá essa possibilidade aí divina. O tempo futuro também inspira, na medida em que eu quero deixar este pedaço de chão onde eu vivo hoje de uma forma melhor do que eu encontrei. Eu já encontrei de forma muito melhorada pelo meu pai, que o fez por paixão, né? Meu pai é médico, mas tocava fazenda. E ele fez questão de plantar pelo simples gosto de ver uma árvore crescer. Então ele já melhorou a terra do seu pai. E eu pretendo fazer o mesmo, para que meus filhos possam receber essa dádiva ainda melhorada. Então talvez a minha maior inspiração seja o tempo. A outra questão sobre o trabalho do Jefinho Rueda. Eu sou fã. Eu acho que o que ele faz é fantástico. Primeiro que ele é competente pra caramba, né? Eu acompanho aí a trajetória dele há alguns anos. Ele é um cara competente. Ele é um cara que tudo que faz, faz bem feito. E que tem uma repercussão por conta da qualidade. De maneira geral, ele é um cara muito virtuoso para o meu ofício, né? Hoje, como criador de porco e fazedor de charcutaria, charcuteiro, como dizem por aí, ele é um cara bom, pô. Ele tá dando visibilidade a isso daí. Ele faz lá umas linguiças legais, umas salsichas artesanais gostosas também. Enfrentou uma série de problemas lá com vigilância sanitária, enfim, essas cacas burocráticas que acontecem no nosso país, mas ele merece um troféu, cara. Eu daria o troféu do porco crioulo pro Jefinho.
Já aproveitando que você entrou no mérito das questões sanitárias, eu queria estar em exemplo aqui, se você pudesse falar com relação com o trabalho que você faz hoje, e no caso que aconteceu, acho que em 2017, se eu não estou errado, que jogaram uma quantidade enorme de queijos lá no Rock in Rio.
Ah, da Roberta, né?
Que você pudesse tentar fazer uma relação entre o trabalho que você faz hoje e essa situação. Que questões sanitárias que você toma cuidado no seu dia a dia, que podem ser, que você acha que não fazem sentido, ou se você não quiser nem entrar nesse mérito.
Não, é um tema importantíssimo. Esse episódio com a Roberta Sudbrack lá no Rio foi icônico, mas foi positivo. Foi ruim naquele momento, foi terrível para ela e pro queijo, pro produtor do queijo. Mas foi bom pro universo do queijo. Os caras do queijo, digamos assim, os produtores de queijo, tomaram a frente desse processo e fizeram lá uma pressão, o Congresso respondeu. E no governo Temer aí foi criado o selo Arte e tal. E a questão do leite cru foi colocada à prova. Hoje a Anvisa já tolera, já tem novas portarias, entendendo que a maturação é mais fundamental que a pasteurização. Enfim, eu participo de congressos e tenho grupos de WhatsApp, procuro me informar muito sobre o tema. O universo do queijo está à frente, com portarias e homologações já muito prontas, o caminho está muito mais fácil para certificação. Né? Os charcuteiros são poucos, né? Então, assim, a legislação ainda não compreende muito bem, em termos de portarias, resoluções e leis específicas para o universo da charcutaria, de produtos carnes processados. Né? Mas existem alguns caminhos. Nós estamos num processo aqui de adequação para certificação. Provavelmente o caminho que nós devemos tomar seja o CISP, o selo de inspeção estadual, porque hoje quem tem o CISP e é pequeno produtor rural automaticamente já tem o selo Arte. Né? Existem algumas questões a serem resolvidas, uma delas a questão do abate, que realmente não é permitido fazer abate na propriedade, porque você até poderia fazer, desde que você fizesse todo um aparato que custa, sei lá, milhões, né? Então não dá para fazer. Então você tem que partir do pressuposto que seu porco tem que ser abatido num ambiente certificado com o CISP, o que não é um problema. Existe um frigorífico aqui muito próximo e que eu tenho conhecido cada vez mais que tem manuais de boas práticas e bastante técnica e cuidado no trabalho, então o caminho está sendo pavimentado. Agora, ainda é muito confuso, por exemplo, existem três esferas de certificação. A esfera federal, o famoso CIF, né? É inviável pro pequeno, uma série de razões. Né? E o caminho que seria mais interessante, que era o grande objetivo do selo Arte, que é o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, depende da boa vontade dos vereadores municipais, das câmaras municipais. E isso é um problema, né? Nós vivemos um problema legislativo geral, acho que no Brasil, a população precisa entender a importância do legislativo em todas as esferas para eleger representantes dignos do seu voto aí, para que represente de forma efetiva. Nós temos um problema. Aqui a Câmara de Vereadores de Silveiras até tem contato com praticamente todos os vereadores. E, enfim, eles têm super boa vontade e tudo mais, mas não é brincadeira. O jogo político do município, né, que repercute mais ou menos o jogo político lá de Brasília, não é brincadeira num pequeno município como Silveiras, que tem aí 6 mil habitantes. Então você tem a oposição querendo sabotar tudo que o prefeito faz, e o prefeito não valorizando nada que é proposto pela oposição. Essa bobagem existe também no pequeno município de Silveiras. Mas nós temos, por exemplo, uma lei de serviço de inspeção municipal já aprovada aqui no município, mas a implementação do serviço de vigilância sanitária municipal ainda não foi feita. E eu tive uma reunião com uma pessoa do Legislativo essa semana, me indicou que no município de Silveiras isso não aconteceu por conta do salário do veterinário, sabe? Uma coisa assim. Então precisa contratar um veterinário, mas tá, tem que ter feito um edital. E tem, é caro, fica caro para o município, tal, 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 tal. Então tem esses pequenos trâmites que me fazem acreditar que a certificação através do CISP, portanto, a inscrição estadual, é a mais interessante para mim no momento. Mas eu estou torcendo para que daqui a um mês eu me empolgue com o sim e possa fazer por esse caminho. Mas não é... Não depende de mim, né? E tem muita gente nessa briga, assim, sabe? Tem muita gente nessa... Porque o que nós queremos, no final das contas, é a adequação, né? A gente quer se enquadrar, né? É que é difícil se enquadrar. É... Essa que é a questão. Mas nós estamos, assim, temos todas as adequações de instalações físicas, tudo muito rigoroso, as barreiras sanitárias, protocolos auditáveis de armazenamento, de higienização, enfim, de tudo. É uma coisa que eu trago da cozinha, essa tara pelos processos e pelos controles. Você sabe como é? Foi para mim é prazeroso aplicar isso.
Quase um toque.
Trabalho. Assim. Nós temos uma pequena. É quase um toque. É muito... O cozinheiro ele é apaixonado pelos controles, pela. Os bons cozinheiros, hein? De, não aquele
relapso. A questão organizacional, acho que dá pra colocar.
É, as listas de compra, os check-in lists, quer dizer, é isso que edifica um bom trabalho. Então, assim, desde outubro do ano passado, nós temos uma pequena fábrica aqui na fazenda, com duas câmaras refrigeradas, com temperatura e umidade controlada para cura e maturação. Temos uma área de manipulação climatizada e toda azulejada dentro dos parâmetros legais e tudo mais. Isso é muito estimulante, né? É bom, por exemplo, receber as pessoas, mostrar para as pessoas e é muito bom trabalhar. Porque eu comecei fazendo isso aqui dentro da minha cozinha, né? Acho que como todo artesanal começa clandestino. Até foi uma palestra uma importante figura do Ministério da Saúde falou justamente isso. É normal, você começou clandestino. Como todo mundo faz geleia em casa, doce de leite, ou faz isso, aquilo, outro. Depois cresce. E quando cresce, você precisa colocar o seu produto no mercado, você precisa certificar. Tem que certificar. Não dá para ficar clandestino, porque você não consegue crescer, você não consegue que as pessoas acreditem somente no seu discurso do Instagram. Não tem jeito, né? Você tem um selo ali. Que ateste que, embora seu produto seja bom, ele é também saudável e não te oferece risco. Isso é importante. Mas o Brasil vive um momento bom. Os nozinhos serão desatados, acredito, aí, nos próximos anos.
Bom, eu queria partir assim buscar uma conclusão já, então eu vou trazendo as perguntas que... Sempre quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém ou trazer um tema de um episódio, eu peço pro pessoal mandar perguntas lá no Instagram pra gente poder passar pro entrevistado, no caso. Então eu selecionei duas perguntas aqui pra gente poder fazer uma conclusão. O Rodrigo Ribeiro, que é um confeiteiro, inclusive um super amigo nosso aqui, que sempre manda mensagem, ele perguntou se alguém já usou os seus produtos na confeitaria. Ele disse que já provou o lard e a banha e achou fantástico.
Olha, que legal. Sim, alguém já utilizou na confeitaria. Além de mim mesmo, eu faço toda semana o bolo de fubá, que aqui em São Paulo a gente chama, que o mineiro chama de broa, nós chamamos de bolo de fubá. O bolão de fubá da Dona Aurora, minha avó, é com banha. E fica leve, dura muito mais tempo, é fofinho, é uma maravilha.
Bom, e a segunda pergunta aqui que eu vou ser bem breve, a gente vai já buscar só essas duas. O Rafael Galante perguntou, cura natural, onde encontrar receitas e técnicas para esse tipo de cura? E aí, se você é interessante, né? Talvez você já passar, tiver algum lugar, não necessariamente um lugar, mas uma pessoa, um curso, alguma coisa, se você acha interessante, a pessoa quiser aprender.
Legal. Bom, eu tenho feito curso sobre cura natural, dei um curso na Enoteca San Vincent, lá em São Paulo, sobre cura natural. É um tema complexo, é difícil abordar tudo aqui agora. Existe muita fantasia em relação ao que é natural, existe também muita fantasia sobre o que são os conservantes, mas é um tema que eu abordo no meu curso de charcutaria artesanal. Eu tenho um curso introdutório de charcutaria artesanal, apostilado, super interessante, já dei no Brasil inteiro. Muita gente hoje tem uma salumeria artesanal e ganha dinheiro só por conta, sim, desse meu curso. E é um curso que é formado de acordo com a demanda. A próxima turma vai ser em Belo Horizonte, na primeira quinzena de outubro. Esse curso pode ser formado em qualquer lugar, havendo demanda, sim, havendo público, sem problemas.
Bom, então eu vou buscar a sua conclusão e depois eu tenho a última pergunta, que é a nossa pergunta já ritual aqui do nosso programa. Eu queria que você, tentando abraçar todas as questões que foram colocadas, quem quiser fazer esse tipo de trabalho, quais são as necessidades, quais são os caminhos para, sei lá, sair do que faz hoje? Porque, vou dar um exemplo aqui, esses dias eu estava assistindo matéria do Globo Repórter, que a gente já mencionou isso aqui, inclusive, sobre a Serra da Canastra, e tratando muito de pessoas que trabalhavam em centros urbanos, que eram advogados, como você disse, sei lá, executivos de grandes empresas, e largaram tudo e produzem queijo e ganham um salário mínimo. Esse é o lucro deles mensal. Então, quais são os caminhos?
Bom, vamos lá. Bom, em relação a essa coisa da grana, é exatamente isso. Eu acho que hoje eu ganho um quinto do que eu ganhava há 6, 7 anos atrás. Mas, assim, eu considero a minha vida um luxo. Eu tenho luxos que eu não preciso comprar. A minha água, sim, é um luxo. Eu lavo a cabeça com água mineral microfiltrada. É um negócio fantástico. Qual era o cerne dessa questão?
O cerne é os caminhos a serem tomados para pessoas que buscam...
Os caminhos para quem quer aprender. Pois é. Bom, eu acho o seguinte, é preciso aprender a técnica. Existem livros, infelizmente, os melhores livros ainda são os gringos. Agora, não há qualidade sem bom porco, né? E assim, você pode desenvolver a sua técnica com aquele porquinho do açougue, mas você vai bater no teto rapidinho e não vai produzir um produto com qualidade, porque o porco industrial que está na maioria dos açougues do Brasil, ele tem qualidade nutricional, digamos assim, mas ele é muito pobre em sabor, né, por uma, sim, série de razões. Então, acho que o caminho é técnica e produto. E produto não tem jeito, é porco caipira criado solto.
Trazer a nossa última pergunta, que já é ritual aqui do programa, que nós fazemos a todo mundo que vem aqui, que é a última refeição. Qual seria a sua última refeição antes de morrer? Vamos colocar bem assim.
Na ponta da língua.
Tava quase assim?
Não. Opa, não. Desde moleque eu sei qual comida. É. Tá bom. Pois bem. Arroz branco soltinho, com ovo caipira frito na banha de porco, tomate maduro e azeite. Esse é o prato. É o prato que eu acho mais incrível, sim, que existe. Para beber, eu geralmente não penso. Mas se fosse nesse momento, eu escolheria uma boa cachaça.
Eu achei das decisões mais humildes que a gente já passou por aqui. A gente já ouviu coisas como, sei lá, quarteirão com Coca-Cola, vira.
Não, cara, e não é, olha, acredite, não é humilde. É um deslumbre. Sim. É que as pessoas não sabem.
Bom, eu queria que, por último, você passasse seus contatos nas redes sociais e etc., que você tiver interesse.
Muito bem, me sigam no Instagram, dá uma olhada lá no feed, sobretudo. Eu sou um pouco... não sou muito dado ao story, né? Dá uma olhada lá, tem um trabalho bem, bem, bem amplo. Rafa Bocaina, eu tô lá, me manda um direct, a gente bate um papo, proseia e aí a gente, enfim, pode se conhecer melhor. Vai ser uma alegria conhecer você aí, ouvinte.
Bom, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de tempo. E principalmente pela aula que foi, na verdade, vou ser bem sincero, porque a gente imagina, a gente entra numa questão, numa entrevista, assim, eu imagino que a gente vai abordar certos temas e, sinceramente, fugiu muito do que eu pensei que ia ser abordado. Uma questão muito mais de pensar no entorno do que necessariamente nas questões de técnicas e de salumeria e de charcutaria.
Obrigado pela oportunidade. Foi a minha primeira vez e você sabe. Primeira vez a gente não esquece, né? Então, tá muito marcado bom. Aqui. Obrigado mesmo, obrigado pelo interesse ao tema. Disponha sempre, foi um prazer conversar
muito
com
obrigado,
você.
Muito obrigado. Bom, o episódio do Mais Style Podcast vai ficando por aqui. Mais uma semana, obrigado a todo mundo que ouviu. Um abraço, tchau.